Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui na Paradiso.
Oferecimento ESPM, uma escola inteira de marketing preparando você para as melhores empresas.
Boa noite, ouvintes da Paradiso. Vamos começar mais uma Marqueteria. Hoje trazendo um convidado muito especial, é o diretor executivo da Kyocera Wireless no Brasil, Fábio Castanheira. Boa noite, Fábio.
Boa noite, prazer.
Prazer
tá
todo
aqui.
Nosso.
Espero que a gente consiga fazer uma boa programação e mostrar um pouquinho da Kyocera para vocês.
Ok, Arnaldo, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvinte da Rádio Paradiso. E boa noite especial também para Alexandre Matias, representando a SPM aqui e trazendo muito, quer dizer, do conhecimento da SPM em termos de marketing, está brilhantando o nosso programa. Boa noite, Alexandre.
Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Amorim. Boa noite. Um prazer estar aqui. Vamos fazer um belo programa hoje, falar um pouquinho da Kyocera.
Isso aí. Vamos
okay.
lá.
Vamos saber o gosto musical do nosso convidado de hoje, o Fábio Castanheira. Qual é a primeira música que você quer ouvir aqui no programa de hoje, do Marqueteria?
Vamos abrir arrebentando aí com o U2, Beautiful Day, que com certeza é um som que marcou muito aí a minha vida. Uma banda memorável, tenho certeza que é uma das bandas mais preferidas e ouvidas aí no mundo inteiro.
Não, é um dos ícones da Rádio Paradiso, né? Começamos
Verdade.
Bem. Bela pedido.
Escolha.
Bela pedido.
Você ouviu o U2, Beautiful Day, foi o primeiro pedido musical aqui do Fábio Castanheira, diretor executivo da Kyocera Wireless no Brasil. Alexandre Matias.
Legal. Fala pra gente então, Fábio, um pouco do que é a Kyocera no mundo e como é a Kyocera no Brasil.
Tá legal.
O tamanho, o número de empregados, assim.
Tá legal. A Kyocera é uma empresa ainda não muito conhecida no Brasil, porque é uma empresa que está chegando há pouco tempo, mas é uma gigante. É uma empresa que está em vários setores, tem desde coisas que as pessoas nem às vezes imaginam, como por exemplo as máquinas e a Chica são da Kyocera, ou seja, uma marca dentro do grande guarda-chuva Kyocera. Kyocera comprou a Qualcomm, a divisão de celulares da Qualcomm americana, que é quem inventou o CDMA. A Kyocera é dona, uma das maiores acionistas do segundo maior operador japonês de telefonia celular. É como se eu aqui fosse dono do operador, e lá no Japão eles são. Estão em coisas desde equipamentos eletrônicos, cerâmicas, uma empresa com mais praticamente 50 anos de vida, uma empresa com 70 mil funcionários no mundo, fatura mais de 11 bilhões de dólares. É uma empresa de respeito, embora não conhecida no mercado brasileiro.
Engraçado isso, né? Porque você tem...
Quem não entrou ainda? É a Kyocera.
Possivelmente a Chica é mais conhecida.
Não, e a Chica é uma, assim, uma parte, eu diria, pequena do universo Kyocera, para você ter uma ideia. Então é até engraçado, né? Porque...
No Brasil são várias divisões já, né? Quer dizer, você tem... O Brasil já estão com todas essas divisões aí, ou todas estão presentes?
Hoje os principais negócios no Brasil são a Yashica, que tem fábrica no Brasil, que é a Kyocera Yashica. Você tem a parte de impressoras, que é a Kyocera Mita, que são as impressoras para, né, residência ou para corporativo também. E você tem parte de painéis solares, de energia solar, e a parte de celulares. São as quatro unidades
que
hoje...
Que é a divisão wireless, né?
Que é a divisão wireless, exatamente.
Maravilha.
Muito interessante.
Ô, Fábio, hoje até a gente abriu o jornal de manhã, tinha uma grande matéria no Globo, no Caderno de Informática do Globo, sobre aparelhos de celular, né? Então eu queria que você, para abrir o programa, falasse um pouquinho sobre como anda o mercado. Vamos falar do mundo primeiro, depois a gente vem aqui para o Brasil. Como é que anda esse mercado no mundo inteiro? Está em crescimento, não está?
Tá legal.
Dá um panorama geral para os ouvintes da Rádio Paradiso.
Eu acho que o celular está explodindo no mundo inteiro. É uma mania. Além da necessidade de falar, eu acho que é quase um acessório. As pessoas agora têm o celular para se identificar pessoalmente, né? Além de... Quando você tinha um telefone fixo, você ligava para um lugar. Hoje em dia você liga para uma pessoa. Você sabe quem você vai encontrar do outro lado. E esse fenômeno não é brasileiro, é muito pelo contrário. Ele é muito mais forte em outros lugares ainda. No Brasil está crescendo muito, mas no mundo inteiro o celular está explodindo. a base de usuários já é mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que tem acesso a celulares.
O Felipe Barahona, da Vivo, esteve conversando com a gente aqui também no Marqueteria e falou que tem alguns países onde você tem mais aparelhos celulares do que aparelhos de telefonia fixa. Isso, você acha que isso é uma tendência ou é uma coisa assim que se encontra em alguns países e pronto? É uma tendência mundial? Porque você colocou muito bem, acho que não tinha sido colocado isso ainda. Na verdade, quando você liga para um celular, você está ligando para uma pessoa.
Exatamente.
E na telefonia fixa, você está ligando para um número, né?
Quer dizer, comunicação one-to-one, né?
Exatamente.
Não, eu acho que a história da penetração, de ter mais de um celular por habitante, ela não é impossível de acontecer num país como o Brasil. Ela pode acontecer. Mas ela é mais fácil de enxergar em países onde a renda é maior, onde existe mais acesso ao serviço. Isso acontece tipicamente em países da Europa, onde a população a distribuição de renda é melhor, o pessoal é mais rico. Agora, além disso, o que vai acontecer nessa história de mais de um celular por habitante é as máquinas terem celular. Às vezes, no limite, até o teu cachorro pode ter um celular, porque ao invés de você ficar gritando para o teu cachorro voltar para casa, ele pode ter um pequeno aparelho no pescoço e você, pelo celular, pode chamar o teu cachorro, ele vai escutar e vai voltar.
Mas isso então, é Jetsons total, né?
Olha, isso é tão viável quanto chegar em casa e ligar a televisão.
Mas será que ainda vai ter cachorro nessa época?
talvez o celular já venha dentro do cachorro, né? Então não precise.
Fábio, aqui a Sera veio pro Brasil no final de 2003. A gente queria saber qual é o posicionamento da Kyocera no mercado brasileiro. Brasileiro, se é o mesmo da empresa no exterior, fala um pouco da estratégia de vocês aqui no Brasil.
Acho que a principal coisa da Kyocera é o fácil de usar, né? Eu acho que diferencia o produto, a gente procura fazer com que o acesso, que geralmente é complicado nos menus, para você utilizar todos os recursos que um celular tem, não sejam complicados. Então esse é o foco da empresa, é ter um device, ter um aparelho que as pessoas se sintam confortáveis. Que já é tudo tão complicado, o teu celular não precisa ser complicado. E agregar nisso, design e qualidade. Design porque a gente está sempre pensando em fazer um celular que seja agradável esteticamente, e qualidade porque nós somos uma marca japonesa. O que, na minha visão, garante a gente um status diferenciado em termos de qualidade em eletrônico.
Aliás, hoje nessa matéria do Globo, que citava a questão, né,
da facilidade de uso.
Facilidade de uso e o design como sendo os principais atributos para a compra do celular, né? E tinha uma outra questão também, agora não me lembro o nome da pessoa.
Negroponte,
do MIT, exatamente. Dizendo que, olha, também precisa parar de exagerar, porque o celular foi feito para se comunicar, para uma pessoa falar com a outra. Daqui a pouco tem tanta coisa no celular que você vai ter que contratar um assessor para carregar o teu celular, para poder mexer no teu celular, que você não vai saber mexer tudo e tal. Como é que é a posição da Kyocera com relação a isso, a essa facilidade, né, de operação, né?
Eu acho que aí vai ser de cada pessoa. Tem pessoa que vai querer acessar a voz, ligar e desligar o telefone. Tem pessoa que vai querer se aprofundar e vai querer usar várias coisas. Então, vai depender muito do que cada um quer do celular. Eu acho que ele não vai ter limite para quem quiser explorar ele mais. Ou seja, isso a gente já vê hoje. Provavelmente você conhece gente que nem a agenda usa no celular ainda. E você conhece, por outro lado, um monte de gente que... Então, que é uma coisa, posso considerar uma coisa, um recurso básico, né? Depois que você aprende a usar...
Eu adorei essa história da facilidade, porque todo mundo me sacaneia, meu celular é meio antigo, né? Mas é que eu já sei os atalhos todos ali daquela história, então é tão tranquilo de usar, rapaz, que eu acho que essa questão também da facilidade do menu, acho que é fundamental, né?
Não, isso é importantíssimo e é como você falou, a gente sabe disso porque a gente também é usuário. Então,
Vocês estão na linha de facilidade e design.
Facilidade e design. E mais uma vez, eu acho que o fato da gente ser uma marca japonesa traz pra gente também qualidade. Eu acho que os nossos celulares são reconhecidos pela resistência, pelo fato deles não darem problema, ou pelo menos numa taxa muito baixa.
Maravilha. Legal. E o que também se comenta muito e que a gente tem visto aí é a diferença das tecnologias, vamos dizer assim, que é mais uma coisa das operadoras, mas os celulares são fabricados baseados em tecnologias das operadoras.
Claro.
A Kyocera optou pelo sistema CDMA.
Certo.
Certo? Eu queria que você, então, passasse para os ouvintes da Rádio Paradiso, aí para quem está tá nos ouvindo, quer dizer, basicamente, bom, essa decisão foi tomada por quê? É, nós achamos que isso tem mais futuro que o GSM e assim por diante.
Tá.
É, sempre lembrando, quer dizer, vamos tentar facilitar essa coisa de tecnologia.
Vou. Não, eu também não. Eu também não, sofro
você
muito.
Não é, você não é um tecnólogo,
eu não,
né,
não, eu não sou um cara de bits e bytes, não. Eu também tenho que tentar decifrar todas essas coisas que me falam. Mas no fundo é simples, se você entender. A gente optou realmente pelo CDMA por acreditar que é a tecnologia do futuro. E é a tecnologia do futuro porque é a única que te dá a possibilidade de fazer coisas mais sofisticadas, como acessar a internet em alta velocidade. Você pode fazer isso com outras tecnologias? Pode, mas é muito limitado. Vai chegar um ponto em que isso não vai evoluir. Então, quando você quiser fazer coisas como transitar fotos, imagens, arquivos, acessar a internet, coisas que são mais sofisticadas do que simplesmente falar e ouvir, e que nós acreditamos que vai ser o futuro também, comunicação, você só pode fazer isso com CDMA. Então, todos os lugares do mundo estão planejando, de alguma forma, caminhar ou ter alguma coisa de CDMA para poder fornecer esse tipo de serviço para os usuários deles.
Existe até, se eu não me engano, uma evolução CDMA, que só quem tem a base CDMA pode chegar. Como é que chama?
Isso. É o EVDA, o CDMA 2000, que ele caminha, ele vai conseguindo evoluir ao ponto de transmitir essas informações em alta velocidade. E para o usuário isso significa acessar, por exemplo, a internet. Como nós temos um cartão que você coloca
no notebook,
e você tem banda larga sem fio no seu laptop. Ou seja, você anda em toda a área de cobertura sem se desconectar, uhum, em alta velocidade na internet. Mais rápido do que o ADSL, que é a banda larga fixa.
Mas o Fábio, pelo que você está colocando, então, as operadoras que têm GSM vão estar em algum momento migrando para o CDMA ou para esse...
É a tendência mundial.
Por
exemplo, você pega a Europa, que é o continente onde tem mais GSM no planeta, e eles, entendendo que sua tecnologia tinha um limitante muito grande, criaram o WCDMA, que é uma possibilidade de colocar uma infraestrutura CDMA para que os clientes pudessem ter acesso a esse tipo de serviço. Então, é uma tendência mundial, não há como negar.
E quando você fala de tendência, essas coisas são muito rápidas, né? Ainda mais falando dessa tecnologia de CDMA.
Muito.
Você acredita que essa verdade aí, quer dizer, essa tendência vai se tornar realidade em quanto tempo? No mundo e aqui no Brasil? Bom, no mundo já é, né? Um pouco, né?
Eu acho que vai, como tudo, vai depender muito do mercado. Tem mercados que demandam mais esses serviços do que outros, né? Isso tem a ver um pouco também com renda, mas eu acredito que em 5 ou 10 anos a gente já não vai mais ver ninguém perguntando qual é a tecnologia que possibilita...
Também não vai fazer muita diferença, né? Quer dizer, a intenção é a gente se comunicar com a melhor tecnologia, né?
Exato, o consumidor ele vai entender que com isso eu posso fazer, com isso eu não posso fazer.
Uhum.
Eu quero fazer, por exemplo, um download de música pelo celular. Se eu tiver um Fusquinha, eu vou demorar 5 horas. Se eu tiver uma Ferrari, eu vou fazer isso em 5 segundos.
Uhum.
Então, é mais ou menos essa comparação.
Ou um CDMA, BMW.
Ou um BMW.
Bom, muito bem. Esse é o Fábio Castanheira, diretor executivo da Kyocera Wireless no Brasil, nosso convidado de hoje do Marqueteria. E daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo comercial.
Você está ouvindo Marqueteria aqui. Paradiso.